Na contradição, na contramão ou agindo da forma certa, os poderes públicos municipais estão cada vez mais diante de um dilema. A abertura, o afrouxamento das medidas restritivas, mas que foram impactadas com o aumento do número de casos de Covid e falta de leitos. Maringá não é diferente. Como agir? Agindo da forma certa? A Prefeitura Municipal está atrás de aumentar o número de leitos, mas existe toda a atividade comercial que retomou, de certa forma, parte considerável de suas atividades, varejo, áreas de lazer. E aí, como fica? Tiago Valenciano, o assunto é com você.
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, chegamos aí a mais um daqueles dilemas. Quase que as pessoas estão se assustando de novo em relação àquilo que aconteceu com a pandemia da Covid-19. Tivemos um primeiro susto naquele feriado de finados, reflexo do 15 de novembro, eleições e tudo mais. Depois tivemos um outro susto no comecinho de janeiro, com o Natal e a virada do ano. E agora a gente começa já a coletar coisas relacionadas ao carnaval, período de férias, voltas escolares e tudo mais. Parece que o fato de a gente ter poucas pessoas imaginassem que a nossa vida voltaria ao normal. Então, se a vida já voltou ao normal, nada como dar aquela escapadinha no final de semana para Balneário Camboriú, Porto Rico e outras áreas de veraneio, para dar uma aglomerada básica e descansar antes de voltar à minha rotina normal. E aí essa descansada está fazendo com que a gente pague o preço agora. Principalmente um argumento muito válido, muito correto dos comerciantes. Maringá é uma cidade essencialmente movida pelo comércio, por prestadores de serviço, e é uma cidade que depende disso para sobreviver, para que a sua balança financeira sobreviva. O Toninho sabe disso mais do que a gente. E aí quem acaba pagando o preço pela irresponsabilidade coletiva é justamente quem faz com que o dinheiro chegue na casa das pessoas, no caso, os comerciantes e prestadores de serviço. A prefeitura tem parcela de culpa nessa situação toda? Eu imagino que em termos porque, de fato, o aumento dos casos condiz muito com o anseio das pessoas para que a prefeitura liberasse atividades que até então estavam restritivas, como cinemas, volta dos esportes coletivos, áreas de convívio coletivo em clubes e também em condomínios. Enfim, as pessoas pediram e a prefeitura acatou. E agora quem vai pagar o preço de novo são as pessoas. Por quê? Maringá é um polo de saúde regional, abrir um leito de UTI é caríssimo, não é barato. Além de você abrir o leito, você precisa ter respiradores, médicos, enfermeiros, enfim, uma equipe de prontidão para que a coisa de fato flua e aconteça. E é claro que Maringá ia ser a sede de toda a pandemia em relação à região. É um centro médico regional importante, robusto, fundamental, e inclusive circulou nesse final de semana nas redes sociais áudios do presidente da Unimed, supostamente atribuídos a ele, de que a situação estava caótica em Maringá, e comunicados oficiais de hospitais que já estavam colapsados em relação às UTIs nos hospitais particulares. Não é a primeira vez que isso acontece, vale ressaltar isso. Já é a segunda ou terceira vez que isso ocorre durante esse período de pandemia. Quer dizer, em um ano nós aprendemos a lidar um pouco mais tranquilamente com a Covid-19, o número de mortes vem aumentando, por outro lado, a vacina ainda não chegou a todo mundo e vai demorar um pouco mais para chegar, porque os insumos não são fabricados à noite para o dia, mas há esse relaxamento social constante de que a população não sabe eleger os seus valores, vai culpar necessariamente o poder público pela restrição da sua liberdade, mas não sabe o que fazer com ela e na hora certa de fazê-la.
Acho que você colocou um dado que eu queria explorar um pouquinho mais com você, que é essa questão de que a população anseia por voltar à vida normal e quer ter liberdade para poder ir e vir, frequentar os lugares que deseja. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que nós estamos tendo aí uma situação que está ali no limite de sair do controle. E a população tem um papel importante nisso. A população tem um papel vital nisso. A gente tem aí uma demonstração clara de que a sociedade não é uma coisa fácil de se entender. E uma coisa que incomoda um pouco, já quero ouvir a tua opinião sobre isso, de que você administrar o problema quando a sociedade é complexa e ela mesmo cria suas próprias crises e ela mesmo sabe e necessita de algumas soluções, por mais que isso seja contraditório, você colocou muito bem, A gente está vivendo uma desigualdade econômica, social gritante. Tem um monte de gente aí precisando de trabalho, emprego. A situação de muitas pessoas é crítica. E, ao mesmo tempo, se você arrocha para evitar contaminação, você sufoca algumas pessoas, é capaz de matar essas pessoas por falta de condição de trabalho, de produção. É complicadíssimo você gerenciar uma sociedade contraditória, criadora dos seus próprios problemas, né?
Exatamente. Tinha aquela frase clássica do início da pandemia de que a Covid-19 mataria mais CNPJs do que CPFs. Agora a gente já está meio passo a passo, já está meio pau a pau. Infelizmente, já está matando o mesmo tanto de CPFs do que CNPJs foram mortos no Brasil todo. E a gente não consegue encontrar esse equilíbrio. Se coloca, infelizmente, numa sociedade complexa como a brasileira, valores que se parecem fundamentais para você conseguir conviver bem socialmente, que é o lazer no final de semana, parques, praças, tudo isso muito cheio, a prefeitura tentando fazer fiscalização o máximo possível para fazer com que as pessoas se distanciem, mas deixem em segundo plano o retorno às aulas, por exemplo, que é uma questão que passou a ser debatida somente agora, mais intensamente, né? Então, a gente elege os nossos valores às avessas e esquece que o valor nesse momento seria ter mais empatia e pensar mais no outro, principalmente aquele que te emprega, aquele que está tentando empreender de alguma maneira, ou aquele que, de alguma forma, quer sobreviver à crise e não quer fechar o seu negócio, que às vezes é fruto de uma conquista, um patrimônio construído ao longo de anos, porque a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil. Uhum. Na verdade, nenhuma parte do mundo, mas no Brasil especialmente. Então, é preciso olhar também para o outro, né? E a Covid-19 está tentando mostrar isso para a gente diariamente. Que eu preciso olhar no outro para conseguir conviver melhor a minha própria realidade social. Pena que as pessoas não estão olhando por esse lado.
Bem, isso, a gente está se tocando um pouco, ou se está se tocando de forma consciente e ciente, ou às vezes algumas pessoas só reagindo. Tem gente que não consegue entender nem o que está vivendo, mas enfim, de que a sociedade é uma interdependência. Aquilo que a gente considerava tão fútil, tão óbvio, tão normal, não dava valor, né? Depois que você perde, você começa a perceber o valor que tem.
Exatamente, a gente passa a entender o valor que nós temos, e esse papo que é meio sociológico aqui hoje no assunto é política, poderia ser o assunto da sociologia hoje, o título do programa, mas ele tem relação e impacto político diariamente, sim, indiretamente, porque sem entender todas essas correlações, é claro que quem vai gerenciar situações não resolvidas ou vai tentar resolver problemas ainda não solucionados é a política, por isso que a gente vai parar lá na política de novo, que é o fim de tudo, na verdade, exato, e o começo também. Exato. Então, todas essas questões envolvem o quê? As medidas que o gestor público vai tomar. Vai ampliar leitos? Esses leitos vão custar valor X. E esse valor sai do bolso de quem? Do pagador de impostos. Uhum. Saindo do bolso do pagador de impostos, você vai deixar de ter benefícios em outras áreas que a própria administração pública poderia fazer. E aí a prefeitura não investe. Não investindo, necessariamente a gente não tem retorno. E assim as coisas vão caminhando. Né? Então, é preciso olhar o todo de forma mais complexa para conseguir entender a minha parte.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br. Lá você pode observar, ler, conhecer o conteúdo do Thiago e também no Instagram, @ Thiago Valenciano.